Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o jornalista João Pedro Pincha sobre o tema O Ruído.
A partir de quantos decibéis o som é considerado ruído?
Mais uma vez, depende da sensibilidade pessoal de cada um, mas está mais ou menos convencionado, enfim, depois há diferenças entre as leis portuguesas e as leis europeias e as recomendações da Organização Mundial da Saúde, enfim, há diferenças entre isso, mas entre os 50 e os 60 decibéis já é considerado um barulho excessivo para o corpo humano. Já não é saudável. O normal deveria ser entre os 30 e os 45, por aí. Entre 50 a 60 já é considerado perigoso.
Obrigado, doutor.
Nada. Obrigado, eu.
João Pedro, queria fazer uma pergunta, que é frequentar jardins ou locais onde o ruído é diminuído por minimizar o estresse ou mesmo doenças psicológicas.
Sim, é uma das grandes recomendações, é frequentar jardins e parques, não só porque geralmente são espaços sem carros e relativamente onde o som que se ouve mais é o som das conversas ou dos passos ou das crianças a brincar, enfim, são sons mais naturais, digamos, é uma paisagem sonora que está mais à escala humana, menos à escala industrial, por assim dizer, porque os outros sons dos transportes, o som das fábricas, o som dos bares, etc., são tudo sons que não estão à escala humana. À escala humana é o som do espaço, é o som das conversas, é o som das interações entre as pessoas. E, portanto, nos jardins e parques, é onde se obtém esse tipo de ambiente. Por outro lado, o simples contacto com a natureza, com as árvores, com, enfim, a relva, etc., é considerado uma vantagem muito, muito grande para lidar com esse tipo de problemas de para limpar a cabeça, como se costuma dizer, não é? O stress, etc. E sim, um problema que temos em Lisboa, quanto a mim, é que há parques, não há muitos parques que tenham uma grande dimensão, que nós, a não ser Monsanto, enfim, não há assim muitos parques que tenham uma dimensão razoável, e os que há, por exemplo, aqui o Jardim do Campo Grande, que é bastante grande, mas que tem aviões a passar por cima e tem os carros a passar pelo lado, e portanto não há assim verdadeiramente ali no Jardim do Campo Grande um sítio onde uma pessoa esteja mais ou menos isolada do ruído. É um problema que Lisboa tem e que ainda vai demorar algum tempo a responder.
Um comboio também não interfere no ruído?
Sim, o comboio tem claramente sim, e por exemplo há um exemplo muito claro que é o do comboio da Ponte, 25 de Abril, os comboios passam e a estrutura parece que abana toda, né? Ouve-se o barulho todo por ali afora. E aliás, quando se está lá debaixo da ponte, ouve-se não só os carros a passar como o comboio, e aquilo que gera todo um zumbido quase de abelhas, não é? Uma coisa assim, um enxame a passar. E sim, obviamente que o ruído dos comboios também é um dos contribuintes para o ruído geral das cidades. Acontece que em Lisboa e em cidades enfim, semelhantes a Lisboa, não é assim muito relevante, porque, e no caso específico de Lisboa, não há comboios assim no centro da cidade. Há comboios a passar pelo meio da cidade, mas não é assim uma coisa muito presente, não é assim evidente. E a verdade é que a passagem do comboio passa, E foi. Como os aviões, aliás, o avião passa e já foi. Os carros, por exemplo, estão sempre a passar, nunca param. Não há um momento em que passam os carros e agora há silêncio, não. Enquanto nos comboios, o comboio passa e a seguir há de passar outro daí a uns minutos, mas... É, portanto, é muito menos frequente, também é uma fonte e também cria problemas às pessoas, por exemplo, que moram muito perto das linhas de comboio e da ponte, etc.
Sejam Pedro Pinche, quero fazer a seguinte pergunta. Conseguiu algum fruto que tenha gozado do valor do seu ofício?
Se consegui?
Algum fruto que tenha gozado do valor do seu ofício?
Bem, não sei se entendo. Sim, a minha profissão dá muito gozo. Gosto muito. Muito bem.
Eu sabia que ia acertar.
Muito gosto, obrigado.
Eu sabia que ia acertar com esta pergunta. Por isso é que referi-me a esta passagem.
Fez bem.
Em tempos diferentes, para a pergunta ser respondida com exatidão e correspondência.
Certo. Eu divirto-me muito, talvez não seja... Enfim, não é talvez o que se espera ouvir, mas eu divirto-me com o meu trabalho. Não só sobre o
jornalismo.
Sobre o jornalismo, sim. Ou seja, vou-me divertindo com as coisas que faço. Não é só... E às vezes, pronto, enfim, diversão não é propriamente a palavra quando se fala de coisas assim graves ou sérias ou... preocupantes, pronto.
Não, mas, eu refiro mais ao que seja um estímulo.
Eu sei, mas é isso, ou seja, eu retiro essa...
Essa parte, faz parte do gozo que tem do seu ofício jornalístico...
Exatamente.
Bíblico e profissional na parte do ruído.
Dá-me divertimento, dá-me gosto... Uhum. Dá-me estímulo esse tipo de trabalho, sim, exatamente. É uma coisa que eu não faria
do mesmo modo
se fosse simplesmente por obrigação. Obrigado.
Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Uma pergunta que eu vou fazer muito rapidamente, porque há mais pessoas que ainda colocar questões. Concorda ou não concorda comigo na seguinte questão? O ruído pode se manifestar de diversas maneiras. Isto que é... O que é que eu quero dizer com isto? É verdade ou não que o ser humano consegue captar o ruído à distância e porquê?
O ser humano consegue captar um conjunto de ruídos relativamente limitado, relativamente pequeno, ou seja, há uma gama muito grande de barulhos que nós não ouvimos. Há uma gama enorme de ruídos e nós só ouvimos uma pequena parte, que eu não sei agora também dizer quais são os decibéis, porque isso tem a ver com os decibéis, tem a ver com as frequências, etc. Mas nós só ouvimos uma pequena parte dos todos os ruídos que existem. E há animais, nomeadamente os cães, que têm uma sensibilidade muito maior ao ruído, não é? Portanto, ouvem coisas mais baixas do que nós e mais altas. E outros, enfim, outros animais, que é também outro... Todo um outro campo de estudo... Pronto, muito grande. Mas mesmo assim, o ser humano tem uma capacidade bastante grande de captar ruído. A grande questão é os limites a que estamos a levar, digamos, a parte de cima.
Isto porquê? Porque nós não vemos os filmes para cobrar o super-homem, que é aquele que vê tudo, ou tudo à distância, e eu coloquei esta questão para saber se de facto... É não, verdade não, se existe essa probabilidade de captar o ruído neste caso.
Não, eu penso que o super-homem tem uma capacidade de ouvir maior do que a dos homens normais, não é? Por isso é que é super, não é? Nós, do modo geral, acho que somos... Felizmente não conseguimos ouvir a uma distância assim tão grande, porque senão seria bastante insuportável. Estamos a ouvir a distâncias muito grandes toda a quantidade de coisas que se passam e que nós não temos percepção atual. Oh, Superman. Oh, John.
Ha ha ha.
Oh, Superman. Oh, Jama. Leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I got a message to give to you. Is gone.
there's always mom. Hi, mom.
Obrigada por vir à Rádio Aurora. Que conselhos daria a uma pessoa que mora perto de uma zona que circulam frequentemente ambulâncias?
É difícil.
É o meu caso, claro.
É difícil. É uma questão, às vezes não é fácil, obviamente, mas é preciso perceber, muitas vezes, se o ruído das ambulâncias é justificado ou não. As ambulâncias supostamente só podem circular com as sirenes ligadas se estiverem em marcha de emergência, não é? E muitas vezes nós não sabemos se estão, ou se apenas as pessoas querem fugir ao trânsito. E pode ser legítimo, podem estar a ir para uma emergência, ou podem estar a voltar ao hospital, ou podem seguir, não sabemos. Mas eu tenho a impressão, não quero, enfim, não quero lançar nenhuma suspeita sobre ninguém, mas eu tenho a impressão que muitas vezes as ambulâncias ligam a sirene só para... Não tem lá ninguém dentro e tal, e vão, e assim, ao menos é uma forma de fugirem ao trânsito. Não sei, pode ser só uma impressão errada, mas é uma questão difícil.
Conhece a rotunda do Areeiro?
Conheço.
É esse o caso.
Pois. Não, imagino, não conheço, e por exemplo sei de outro caso ali na Avenida das Forças Armadas, por exemplo, que lá em cima fica o Hospital de Santa Maria, e passam muitas ambulâncias também, toda a hora. E é um som que muita gente ali à volta, digamos, ali no Isqueté e toda aquela zona se queixa um bocado. É muito, por exemplo, no caso dos caminhões do lixo, já houve, em tempos, no passado, já houve tentativas de falar com a Câmara para os caminhões começarem a fazer as rondas um bocadinho mais cedo, para não passarem, por exemplo, à meia-noite à porta das pessoas, a fazer aquele barulho todo dos caixotes, e o próprio caminhão faz barulho, e a fazer marcha atrás, faz aquele pipipi, não sei o quê, portanto aquilo é tudo uma coisa muito, muito pesada. Portanto, houve tentativas, algumas bem-sucedidas, de começar as rondas mais cedo para conseguir que as pessoas dormissem, não fossem acordadas a meia-noite. Obviamente com as ambulâncias não é difícil, não há uma hora prevista para as emergências, não é? Mas, quer dizer, não se justifica, por exemplo, que as ambulâncias às 2 da manhã, quando não há trânsito, andem com as sirenes ligadas, não faz sentido, não é? Durante o dia é difícil...
Por exemplo, para quem faz teletrabalho.
Para quem faz teletrabalho, todo o tipo de ruídos pode ser muito desagradável, não é? Das ambulâncias, das obras nas casas dos vizinhos. Ainda hoje estava a ler uma notícia sobre uma creche que está a ter problemas com um vizinho que se queixa do ruído, porque as crianças brincam na creche, que é o normal, não é? Portanto, não se vai obrigar as crianças a calar, portanto, não sei bem como é que se resolve essa situação, ou o vizinho muda de casa, ou manda pôr janelas duplas, não sei bem qual é, porque... Mas o teletrabalho veio um bocado despertar prestar um bocado a atenção para todos os ruídos exagerados que vêm muitas vezes, não só da rua, mas dos vizinhos. Por exemplo, há o caso também daqueles separadores de relva, de separadores de folhas, não é? Que andam os senhores sempre a separar, e que aquilo faz uma barulheira desgraçada e tem efeitos. É verdade que, enfim, junta as folhas todas para serem aspiradas, etc. Mas depois aquilo tem um efeito de poluição sonora, por um lado, mas também de poluição mesmo do ar, porque aquilo levanta todo o tipo de poeiras e partículas, etc. E não é muito saudável. E há uma série de utilizações dessas da cidade, digamos, das ambulâncias, dos superadores, dos caminhões de lixo, que não estão devidamente pensadas, que não há cuidado, não há ninguém, fica tudo muito ao critério da pessoa, por exemplo, da pessoa que vai conduzir a ambulância, ou da pessoa que está a separar as folhas. Portanto, não há muito critério, não há assim uma coisa de dizer assim, olha, estão numa zona residencial, tenham lá algum cuidado. Se não houver assim muito trânsito, porque é que vão com a sirene ligada? Pode ir só com os pirilampos, né? E de vez em quando apitar e tal, pronto. Não há propriamente uma diretriz geral sobre esse tipo de ruídos das cidades.
O que acha da nova localização do novo aeroporto em termos de ruído?
Sobre a nova localização em si, especificamente, ser em Alcochete ou ser no Montijo ou ser onde seja, não tenho nada especificamente a dizer. Tenho duas outras coisas a dizer, que é, acho muito bem que o aeroporto saia da cidade, do centro da cidade, por todos os critérios e mais algum nacionais e internacionais, este aeroporto está muito ilegal, no sentido de temos muito perto este Parque da Saúde, onde nós estamos, o Hospital de Santa Maria, escolas e creches aqui à volta, há instituições do ensino superior, portanto, universidades, várias faculdades, tudo isto, e portanto, por qualquer que seja o prisma por onde se olhe, este aeroporto não pode estar no centro da cidade. Aliás, eu agora não tenho presente os valores, mas penso eu que, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, se cumprissem os valores máximos dos decibéis para o tráfego aéreo em Lisboa, se cumpríssemos as diretrizes da Organização Mundial da Saúde para os valores máximos dos decibéis do tráfego aéreo em Lisboa, o sítio mais perto da cidade onde podemos encontrar o valor que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, na Rentela ou, enfim, é no Seixal, é por aí. Não há nenhum sítio no centro da cidade onde esse valor de decibéis recomendado seja cumprido. E, havendo todas estas infraestruturas aqui à volta, estes hospitais, escolas, etc., etc., tudo isto é expor as pessoas a um nível incomportável de ruído e, portanto, sair de Lisboa é a primeira boa notícia. A outra coisa é que, é que tem que ter muito cuidado agora para onde vai o novo aeroporto, porque neste momento ele vai para um sítio onde não há mais nada, são uns pinhais, não é? Uns terrenos, mas está-se a pretender urbanizar à volta, portanto construir casas, bairros novos, etc. Portanto, ou seja, resolve-se um problema aqui em Lisboa e pode-se estar a criar um problema novo lá em Alcochete, porque vão pessoas, depois de construído o aeroporto e depois construídos os bairros ali à volta, vão para lá pessoas viver e depois começam a ter esses mesmos problemas. E depois as pessoas queixam-se e a seguir vão construir um aeroporto mais longe ainda, não sei, não percebo bem. É esse o cuidado que tem de se ter do planeamento urbanístico que se fizer ali à volta do aeroporto, para não ser simplesmente uma deslocação. Ou seja, as pessoas de Lisboa, ok, vão ficar melhor, mas as pessoas que depois forem viver para junto do aeroporto, exatamente igual. Pelo que eu sei do processo, esta localização em si não é má, porque é num sítio que vai ter bons acessos à cidade e está num sítio onde não há muita coisa. Há um campo de tiro que é usado pela... Também. Isso é outro, exatamente, outra questão. Mas é um campo de tiro que é usado pela Força Aérea, se não me engano, pelas Forças Armadas. Portanto, que à volta não tem grande coisa. Tem terrenos agrícolas, terrenos rústicos, etc. Portanto, em si, a localização não é má. O problema é se a reboque do aeroporto se começam a fazer, e está planeado esse tipo, uma cidade, está planeada uma espécie de nova cidade para a volta do aeroporto, é se começa a fazer um planeamento urbanístico que não salvaguarde as pessoas que para lá forem viver. Exatamente. É essa a grande questão.
Sim. Eu penso que será a última questão. Antes de mais, eu vou já agradecer em nome da Rádio Aurora a sua disponibilidade e a sua presença e lançar-lhe uma última pergunta, que é uma semi-brincadeira, uma pergunta jornalística. Quando uma notícia causa muito burburinho, costuma-se dizer que há muito ruído à volta da questão. Podia comentar.
Muito bem, exatamente, é verdade. E estamos a ver cada vez mais isso, não é? De cada vez que... E às vezes nem é notícia propriamente dita, é mesmo o comentário. Às vezes às vezes a notícia é uma coisa muito pequenina, não é? Uma coisa muito... E de repente, porque há muita gente a comentar e porque há nas redes sociais tudo a falar, etc, etc, de repente já estamos... Cria-se muito ruído, é uma excelente observação. O ruído pode ter... Lá está, o ruído pode ter várias formas. Este ruído que estivemos aqui a falar, basicamente, nesta última hora, foi este ruído mais palpável do que nos entra pelos ouvidos, e depois há este ruído, e lá está, e por isso é que chamamos ruído, é uma coisa negativa, não é? Este ruído de, em que o tema principal passa a ser secundário face à quantidade de coisas que se dizem, à quantidade de coisas que acontecem em redor. Mas é verdade, é isso mesmo. Tem havido muito, muito, muito ruído na nossa sociedade em muitas coisas.
Chegamos ao final do programa de entrevista, subordinado ao tema O Ruído, com o jornalista João Pedro Pincha. Continuo desse lado. Até para a semana.
Muito obrigado.
Canto junto, canto só, só latino, só forró. Tudo soma no meu som, nada tira o meu tom. Gosto de um retrô moderno, ressoando sou eterno. Saio do céu pro inferno,
atrás de um barulho bom. Atrás de um barulho bom. Atrás de um barulho bom. Eu descanso em São Paulo e vou trabalhar na Bahia. Eu trabalho de noite, que é pra dormir mais de dia. E é na madrugada que eu vou te encontrar, só pra gente fazer
um barulho bom.
De noite, que é pra dormir mais de dia. E é na madrugada que eu vou te encontrar, só pra gente fazer um barulho bom.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.